Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços nesta segunda-feira e o que a gente pode esperar do mercado daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse cenário, entender essas movimentações das cotações, é o Rafael Silveira, ele é analista de soja na Safras e Mercado, já está aqui conosco por vídeo. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos do Notícias. O prazer é sempre meu de estar falando com vocês.
Rafael, segunda-feira de fortes movimentações de alta para a soja lá em Chicago. O que estava no radar do mercado para trazer esses preços para cima?
Bom, acho que o mercado recentemente tem ganhado alguma força, né? A gente está vendo aí depois daquelas quedas mais recentes, mas o mercado operando um pouquinho mais em alta, olhando para a questão China-Estados Unidos, né? A gente está vendo aí o Trump cada vez mais falando, né? Trazendo a ideia de um possível acordo que possa acontecer entre a China e os Estados Unidos. Isso traz alguma volatilidade para a Bolsa, porque, né, todo mundo esperava aí uma situação um pouco contrária. Só que isso também tem bastante ruído ainda, né, por trás disso. A gente tem que acompanhar para ver realmente se vamos ter algum acordo comercial China-Estados Unidos. É claro que isso a curto prazo trazendo alguma movimentação de alta, né? E ainda estamos no meio do shutdown americano, então ainda sem dados de exportação, né? Embora a gente saiba que, né, as exportações americanas estejam mais depreciadas nesse momento, né? Isso também acaba sendo um ponto de atenção.
Se a gente olhar para frente, Rafael, o que a gente pode esperar? Esses fatores ainda devem seguir trazendo volatilidade? Tem outros pontos ali para entrar no radar do mercado? O que a gente pode esperar olhando para frente?
Bom, eu não acredito que essas movimentações de alta, né, que a gente tem visto recentemente, sejam algo muito consolidado, tá? Eu acho que elas têm mais a ver com ruído, né? Político, basicamente, né? A gente não tem ainda nenhum acordo firmado entre China e Estados Unidos, e claro, qualquer fala nesse sentido acaba sempre agitando um pouco aí os ânimos do mercado. Mas nós estamos aí no meio da colheita americana, né? Embora não tenhamos dados oficiais sobre isso, provavelmente já temos aí algo em torno de 50% colhido da área dos Estados Unidos. Então, tem produto americano entrando no mercado, mas as exportações ainda seguem bem depreciadas, né? O Brasil, por exemplo, tem tomado janela de outubro dos Estados Unidos na exportação. A gente sabe disso por conta dos lineups muito fortes, por exemplo, né? As projeções indicam que os embarques em outubro no Brasil vão quebrar a sazonalidade histórica, né? Então, realmente é porque a China está demandando muito mais soja. De janeiro a setembro, a gente já vendeu mais do que o ano passado inteiro, né, para a China, a questão da soja grão. Então, tudo isso está em pauta, mas recentemente, né, a gente tem visto essa situação política, né? O Trump falando que pode acabar cedendo um pouco nas tarifas, se a China voltar a comprar soja americana, isso anima um pouco o mercado. Mas, como eu disse, né, tudo isso a gente tem que ter bastante calma. Calma, porque a situação é de que a China não está comprando soja dos Estados Unidos, tá? E isso tem uma implicação no tamanho do estoque projetado. Eu acredito que a gente deva ter pela frente aí uma revisão nos estoques finais norte-americanos. O mês de outubro vai ser muito importante se de fato a China não participar de compras americanas da soja dos Estados Unidos. Então, isso pode trazer sim ainda alguma movimentação de queda no preço da soja, tá? Por quê? Porque a gente tem um plantio andando muito bem no Brasil. A gente tem expectativas de excelente safra para o ano que vem, né? E os Estados Unidos tendo aí a sua colheita em andamento, tá? E o estoque americano ficaria mais pressionado se nós estivéssemos numa situação normal de vendas, né? Principalmente aí com um player como a China, tá? Mas o fato é que até agora não tem aparecido essas compras e isso tem uma implicação no tamanho de estoque americano e, portanto, tem uma implicação também nos preços da bolsa.
Se a gente trouxer essa análise aqui para o Brasil, Rafael, como é que todo esse cenário impacta nas opções de comercialização do produtor brasileiro?
Bem, agora o produtor está 100% focado aí no plantio da safra nova, né? Então, o mercado físico não tem tido grandes agitos, embora algum negócio ou outro sempre ocorra, né? Recentemente a gente teve essa movimentação de alta em bolsa, né? Mas por outro lado, você tem aí um dólar voltando a operar ali abaixo dos 5,40. Você teve hoje, por exemplo, prêmios um pouquinho piores em relação à semana passada. Então isso não traz, essa movimentação de Chicago por si só acaba não trazendo muita força no preço disponível, né? E por isso a gente não vê aí uma movimentação para comercialização muito maior do que vinha acontecendo, né? Nesse momento o produtor está bem mais focado na questão do plantio, né? A comercialização para a safra nova ainda está bem atrasada, né? Eu acho que a gente poderia avançar um pouco mais nisso, sobretudo hoje os níveis de bolsa são bem, na minha opinião, bem importantes, são até oportunidades pensando na safra nova, né? Por conta de uma oferta muito forte que pode chegar lá em 26, e como o clima está colaborando, acho que a gente vai ter aí também uma situação de safra bem positiva, né, no ano que vem. Então, em termos de comercialização, mercado mais lento, né, com o produtor focado aí 100% no plantio, e daqui para frente deve ser assim, pelo menos até final do ano.
Rafael, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender um pouco melhor essas movimentações do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bem, meu amigo, eu acho que, né, aqui falando direto para o produtor, é olhar para a situação de bolsa, tá, de Chicago, porque mesmo que tenhamos algum acordo comercial firmado entre China e Estados Unidos, a gente tem que levar em consideração que o mês de outubro foi muito ruim, tá, para a exportação americana. Então, o Brasil tomou muita janela dos Estados Unidos. Tá? Isso tem uma implicação no tamanho dos estoques americanos que podem ser ajustados ali na frente. Claro, né, a gente ainda tem, estamos às cegas em relação aos dados, né, da safra americana. Você ainda pode ter algum ajuste para tamanho de produção, etc. Mas o grande ponto é que a exportação tende a ser menor. Você pode ter um ajuste novamente, né, para o tamanho do estoque. Isso pode voltar a pesar negativamente em bolsa, tá? E para o ano que vem, você tem ainda prêmios positivos, né? Você tem a expectativa de uma safra muito boa, né? Do Brasil, que pode aí tranquilamente alcançar os seus 180 milhões de toneladas. E hoje, preços de bolsa, né, que são relativamente interessantes, tá? Eles não são os melhores preços que a gente já viu há um tempo atrás, quando nós tínhamos aí o contrato março, o contrato maio batendo ali 10,80, 10,90, mas são preços bons. Hoje você tem 10,65, 10,70, 10,80 no maio, então são preços relativamente bons para você avançar um pouco na tua trava, né, no teus, na tua comercialização da soja, porque nada impede esse mercado de voltar a cair, de testar aí patamares, por exemplo, dos próprios 10 dólares ou menos, à medida que a gente for avançando bem no plantio brasileiro e que o Brasil aí for consolidando a sua exportação. E se a China não aparecer, né, para comprar soja, principalmente aí no mês de novembro, eu acredito que isso vai ser bem negativo para a bolsa, né? Então a gente tem que levar essas projeções em consideração, porque eu acho que hoje os preços do mercado são relativamente bons para a trava em bolsa.
Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Grande abraço aí, o prazer é todo meu.
Esse é o Rafael Silveira, ele que é analista de soja da Safras e Mercado, conversou com a gente para mostrar o que que tem influenciado os preços neste momento. Rafael destacando as altas da soja lá em Chicago nesta segunda-feira, bastante em função das declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando um possível acordo, um possível avanço nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos. Isso trouxe os preços para cima, mas olhando para frente, o Rafael destacando a expectativa de manutenção da volatilidade diante da incerteza dessa confirmação de acordo e também da ausência dos números oficiais do uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, seja para o avanço da colheita, seja para a comercialização, para as exportações, números paralisados. Isso também traz volatilidade e incerteza para o mercado lá na Bolsa de Chicago, lá na CBOT. Inclusive, agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações na bolsa nesta segunda-feira. Você vai ver os números aí na tela, começando justamente pela soja, movimentações subindo mais de 1,2% nesta segunda-feira, como o Rafael destacou e explicou aqui para a gente. O janeiro 26 valeu 10 dólares e 50 cents o bushel, alta de 13,25 pontos. Mesma elevação do março 26, que fechou a 10 dólares e 64 cents o bushel. Maio 26 fechou a 10 dólares e 77 cents o bushel, alta de 12 pontos. E o julho 26 valeu 10 dólares e 88 cents o bushel, elevação de 11,75 pontos. Cotações do milho, que tiveram leves altas, muito próximas da estabilidade nesta segunda-feira. O dezembro 25 valeu 4 dólares e 23 cents o bushel, alta de 0,75 pontos. Março 26 subiu 0,50 ponto, valendo 4 dólares e 37 cents o bushel. Maio 26 valeu 4 dólares e 45 cents o bushel, elevação de 0,25 ponto. E o julho 26 valeu 4 dólares e 51 cents o bushel, 0,75 ponto de alta. Próxima cotação na tela, você vai ver os números do trigo, que também tiveram alta nesta segunda-feira. Dezembro 25 subiu 1 ponto, fechando a 5 dólares e 4 cents o bushel. Março 26 valeu 5 dólares e 21 cents o bushel, elevação de 1,25 ponto. O maio 26 fechou a 5 dólares e 33 cents o bushel, elevação de 2,25 pontos. E o julho 26 fechou a 5 dólares e 44 cents o bushel, valorização de 2,75 pontos. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Daqui a pouquinho tem Conexão Campo Cidade para você acompanhando a gente ao vivo nesta segunda-feira. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.